Olá, tudo bem? No podcast de hoje, iremos falar de ritmo circadiano.
O ritmo circadiano, ou ciclo circadiano, é o período de cerca de 24 horas, sobre o qual o ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia. O ritmo circadiano é influenciado pela luz, temperatura, movimento das marés, ventos, dia e noite. Ele regula a atividade física, química, físico e psicológica do organismo, influenciando a digestão, o estado de vigília, o sono, a regulação das células e a temperatura corporal.
Existem também diversos tipos de ritmos biológicos. São quatro, para falar a verdade. Existe o ritmo circadiano, que é o ciclo de 24 horas, que inclui ciclos fisiológicos e comportamentais, como dormir. Existe também o ritmo diurno, que é o ritmo circadiano sincronizado com o dia e a noite. Existe também o ritmo ultradiano, que é o ciclo biológico, com um período mais curto e frequência maior que o ritmo circadiano. Existe também, e por último, o ritmo infradiano, que é o ritmo biológico que dura mais de 24 horas, como um ciclo menstrual.
O ritmo circadiano regula diversos fatores, tais como horário de sono, apetite, temperatura corporal, níveis hormonais, estado de alerta, pressão sanguínea e metabolismo. Existem também fatores externos que interferem no ritmo circadiano. Costumam ter a exposição à luz azul de aparelhos eletrônicos, que são os celulares e computadores, em horários inadequados, drogas também e cafeína.
Os distúrbios associados à alteração no ritmo circadiano. Alguns distúrbios decorrem de alterações no ritmo circadiano, incluindo, primeiro ponto, distúrbios do sono, onde o corpo é programado, entre aspas, biologicamente, para dormir durante a noite. Interrupções nos ritmos naturais do organismo podem prejudicar o sono, causando distúrbios como insônia.
Distrimitia circadiana, que é um distúrbio no ritmo circadiano, causado por várias viagens durante a noite ou através dos fusos horários.
Terceiro ponto, transtornos do humor, que é a falta de exposição ao sol, pode levar às condições como a depressão, transtornos bipolares e até o TAS, que é o transtorno afetivo sazonal.
Existem também transtornos de trabalho, que é quando uma pessoa trabalha fora do dia típico de trabalho, ou quando trabalha durante a noite, causando mudanças no ritmo circadiano. Bom, existem também a desregulação no ritmo circadiano, que podem, que a gente já disse, causar distúrbios, etc., como citado antes. E essa desregulação também pode causar vários outros problemas. Resumidamente, sintetizando, a ansiedade, um problema que infelizmente afeta a maior parte de jovens, não só no Brasil, mas como no mundo, a sonolência diurna, a depressão, um menor desempenho no trabalho, mas uma maior propensão a acidentes, a falta de agilidade mental e até o aumento do risco da diabetes e obesidade. Bom, como sabemos, o estresse pode desencadear uma diabetes no final. E a obesidade, que é infelizmente um dos problemas de saúde sérios aí que afetam diversos brasileiros, a maioria. Bom, do ponto de vista biológico, o corpo é feito para dormir durante a noite. É por isso que a humanidade não tem adaptações, como a visão noturna e o olfato e a audição aprimorados, como os de outros animais, né? Animais noturnos. Aqueles que fazem turnos de trabalhos alternados, ou que trabalham fora do período das 9 às 17 horas, têm maior risco, sim, de desenvolver distúrbios do ritmo circadiano. Bom, pesquisas. Uma pesquisa descobriu que apenas 63% dos trabalhadores sentem que seu trabalho lhes permitem dormir o suficiente. 37% não, um número absurdo. A mesma pesquisa também mostrou que de 25% a 30% dos trabalhadores que trabalham em turnos alternados têm episódios de sonolência excessiva ou insônia. Eles desenvolveram isso. Bom, outros grupos de pessoas que correm o risco de desenvolver distúrbios do ritmo biológico incluem pessoas que viajam através dos fusos horários, com frequência, claro, ou que moram em lugares que não têm tantas horas de luz durante o dia. Um exemplo, por favor, Bernardo.
Ah, um exemplo seria o Alasca.
Muito obrigado. Continuando.
Os tratamentos para distúrbio do ritmo circadiano variam de acordo com cada caso. Sintomas de distimia circadiana, por exemplo, geralmente são temporários e não precisam de tratamento médico. Mas, nos casos de distúrbios do ritmo circadiano, causados por trabalhos insalubres, transtornos mentais e mudanças no estilo de vida, um tratamento viria sim a calhar.
Bom, para finalizar, vamos citar alguns exemplos de como se prevenir desses diversos distúrbios do ritmo circadiano, que podem vir a desenvolver esses diversos problemas na nossa vida. Bom, primeiro a gente tem que saber que entender os distúrbios do ritmo biológico pode ajudar a identificar e a lidar com seus sintomas. Mas o mais importante é preveni-los tomando algumas providências, tais como, primeiro ponto, você evitar substâncias que afetam o sono, pelo menos após as 16 horas, incluindo cafeína, álcool e nicotina. Aí, uma dica para quem fuma. Consumir bebidas frias, como chá gelado ou água. E manter um horário regular de sono, sempre que possível, né? E se expor à luz natural do sol. Então aproveita aquele solzinho, hein, galera. Tirar sonecas de 10 a 15 minutos depois do almoço. Outro ponto. Se estiver dentro de casa durante o dia, abrir as janelas e, se necessário, ligar as luzes. Mas evitar as luzes artificiais, ao entardecer somente, e durante a noite, principalmente, né, a luz azul, desses equipamentos eletrônicos já citados antes, computadores, tablets, celulares, lâmpadas LEDs brancas, por exemplo. Bom, é isso, galera. Todo o conteúdo relacionado a ritmo circadiano foi falado, mas ao mesmo tempo sintetizado. Muito obrigado e não perca o próximo episódio do nosso podcast, que nós iremos falar sobre a queimada nas Amazonas. Muito obrigado. Mas, para completar, iremos finalizar falando sobre os americanos Jeffrey Hall, Michael Robesh e Michael Young. Bom, os três foram contemplados com o Prêmio Nobel de Medicina 2017 ao descobrirem os mecanismos moleculares que controlam esse ritmo. Os cientistas explicaram como plantas, animais e humanos adaptaram um ritmo biológico para sincronizá-lo com as rotações da Terra. O relógio biológico é aplicado tanto ao jet lag. O que é o jet lag? É a alteração do ritmo biológico de 24 horas consecutivas, que ocorre após mudanças do fuso horário, em longas viagens de avião. Mas, continuando, o relógio biológico é aplicado tanto ao jet lag quanto à função de clorofiliana das plantas. Os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina chegaram a essa descoberta depois de isolarem o gene que controla o ritmo biológico diário. Eles conseguiram codificar uma proteína que se acumula nas células durante a noite e que se degrada durante o dia. Os cientistas também identificaram componentes adicionais de proteínas que influenciam no relógio interno das células.
E também vamos falar da melatonina e sua relação com o ritmo circadiano. A melatonina, um hormônio produzido pela glândula pineal, diminui com a idade e influi sobre o ritmo sazonal e circadiano sobre o ciclo sono-vigília e sobre a reprodução. Apresenta um padrão de secreção dia-noite sensível à luminosidade, com início de elevação no início da noite e queda no final. Uma via neural complexa envolve as células ganglionares da retina que se conectam aos pinealócitos. Essa via utiliza o nervo óptico, o núcleo supraquiasmático, o hipotálamo lateral e as fibras pré-ganglionares na medula espinhal, que fazem sinapse com o gânglio cervical superior, e estas através dos nervos simpáticos pós-ganglionares alcançam a glândula pineal. Sob circunstâncias naturais de um ciclo claro-escuro, ocorre uma produção rítmica circadiana de melatonina. A exposição à luminosidade, luz brilhante, é suficiente para suprimir a síntese de melatonina. Evidências clínicas experimentais mostram que diversos estados biológicos, incluindo o humor, podem ser influenciados pela melatonina. Estudos mostram que a melatonina é uma substância de distribuição ubíqua e de efeitos órgão e espécie específicos. Portanto, apesar de muito ter se propagado sobre a sua utilidade terapêutica, deve-se considerar que suas propriedades e aplicações devem ser tomadas com cautela. Vale a pena afirmar que existem diversas condições associadas ao sono em que a melatonina apresenta um benefício terapêutico largamente comprovado. Na Europa e nos Estados Unidos, a melatonina ainda é tratada como um suplemento alimentar e as preparações terapêuticas não passam pelo controle de qualidade a que os medicamentos estão sujeitos. No Brasil, o medicamento tem o seu uso proibido, apesar de tratar-se de uma substância com baixa toxicidade. E o mesmo não se pode dizer de vários agentes que são liberados para uso terapêutico como indutores do sono. Na maioria das vezes, a melatonina tem sido usada na dose de 3 mg uma hora ao deitar-se. A melatonina funciona como indutor do sono e estudos recentes sugerem que ela age mais como um agente que prepara o indivíduo para o sono, talvez sinalizando para uma redução da temperatura corporal. Nesse sentido, ela atuaria através de suas propriedades cronobióticas. Uma meta-análise recente mostrou que a melatonina não altera substancialmente as medidas do sono, reforçando o conceito anterior.